Fala pessoal, está no ar mais um episódio, o 19º episódio do Eixo que o Pariu. Eixo que Pariu que começou em 2020 e já está se aproximando do seu 20º episódio. E dentro desta quarentena, que a gente espera que você esteja em casa, esteja cumprindo muito bem, a gente vem trazendo conteúdo de qualidade aqui toda semana. Então se você ainda não... Se você é novo aqui, está chegando agora, porque nosso convidado, ele te atraiu até o 19º episódio, ouça os outros também, tem muita gente de qualidade que a gente bateu um papo aqui durante essa quarentena, a gente que faz aí uma análise aprofundada dos clubes e do futebol fora do eixo. E como eu disse, você já deve ter visto aí, você clicou para ouvir porque viu esse nome. Nosso convidado de hoje, no 19º episódio, é um treinador que ainda é jovem, que tem boas passagens por até no eixo e fora do eixo também. Nesse momento é técnico do Sport Clube Bahia e que nesse momento de quarentena está tentando entender como é que vão funcionar as coisas no futebol daqui para frente. Eu tô falando de Roger Machado. Roger, um prazer imenso ter você aqui no nosso podcast. A gente já queria ter você aqui. A quarentena ajudou de certa forma, a gente gostaria, claro, de estar conversando do Bahia em campo, da bola rolando, quarta e domingo, mas as condições não deixaram, infelizmente, a gente vive um momento diferente na história da nossa humanidade, mas foi a grande oportunidade de tê-lo aqui com a gente no Eixo que Pariu. Um grande abraço.
Boa noite, Elton, é um prazer estar participando do programa. Boa noite, Léo, boa noite, Fogaça. Ficou mais feliz, né, de saber que eu tô entre grandes profissionais de futebol e entre amigos, né? Porque com o Elton, contigo, eu convivo bastante em Salvador e convivi bastante com o Léo e com o Fogaça aqui do Sul também. Tem uma proximidade que me permite ficar bem à vontade no programa. Prazer.
Pois é, e essa é a grande coincidência desse episódio, porque o Roger começou no Rio Grande do Sul como treinador, onde o Gufo acompanha muito bem o futebol gaúcho. Teve uma passagem pelo Atlético, depois teve a passagem pelo Grêmio, mas teve uma passagem pelo Atlético, onde o Léo acompanhou muito bem. E hoje o Roger está no Bahia, desde o ano passado, desde 2019. E tenho acompanhado aí o trabalho do Roger aqui em Salvador. Mas eu vou começar pela ordem aí de início de carreira, porque ele acompanhou o início, e ele que estava doido para ter o Roger Machado aqui, e agora vai ter a oportunidade nesse episódio 19. Gustavo Fogaça, Gufo, um abraço para você, como é que tá, meu querido?
Olá, meu querido Elton Serra, Léo Gomid, meu irmão, que prazer, nossa, que prazer, sem palavras. Roger, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Assim, a gente vai destrinchar aqui vários assuntos, eu até estava comentando antes, né, com amigos, assim, eu tenho tantas perguntas para te fazer, Roger, que eu fiquei sem perguntas. É tanta coisa que eu quero conversar contigo que eu tive que fazer uma pré-seleção de coisas e vamos lá, vai ser um papo bom demais falar das coisas que a gente é apaixonado e que a gente curte tanto. Obrigado por ter aceitado o convite para vir aqui no Eixo que o Pariu.
Ele que acompanhou o Roger no Atlético e a gente até hoje não entende o porquê da saída do Roger do Atlético. Mas é papo que pode rolar aqui nesse episódio 19. Léo Gomid, Léozinho, um abraço.
Salve, salve, Elton. Um grande abraço. Abraço também ao Gufo. Sempre um prazer estar aqui semanalmente com vocês. Hoje, prazer ainda maior, né? Podendo ter um contato novamente aí com o Roger, né? Profissional que pude acompanhar a época de setorista aqui do Atlético. Não conversei com ele em termos de entrevista, né, após a saída dele aqui de BH, e tenho certeza que será um bate-papo bastante frutífero e produtivo para quem acompanha aqui o Eixo que o Pariu.
Pois é, o Gufo disse que tinha tantas perguntas que não sabe o que perguntar. No meu caso, eu já fiz tantas perguntas que eu não sei o que perguntar. Aliás, o Roger já participou duas vezes do meu podcast, porque, Roger, aqui são os Beatles, né? Mas cada um tem sua carreira solo também, tem seu trabalho, tem seu álbum separado. E no Chá Comigo, o Roger já participou duas vezes, e a gente já teve a oportunidade de bater papo sobre diversos assuntos. Mas eu começo, Roger, fazendo uma pergunta que é inevitável. Como é a vida de um técnico de futebol em quarentena, sem a possibilidade de estar em campo para colocar as suas ideias em prática?
Então, é tudo muito novo, né? Esse momento que nós todos estamos vivendo, né? E, na verdade, é um momento de adaptação, mas também né, de muita reflexão e de conteúdo, né? De produção de conteúdo. Né? Porque já se vão aí 2 meses, né? Do momento que o campeonato parou e eu voltei a Porto Alegre. E no início, tu começa a imaginar de que forma tu vai manter a atividade dos atletas, né, num nível adequado, porque tu não imaginava que fosse ser tão demorada, parada. E eu comecei a produzir um conteúdo que eu chamei de um guia de estudo, que no início parte dele eu compartilhei alguma coisa contigo, para que os atletas pudessem se manter cognitivamente trabalhando dentro do nosso modelo, né? dentro dos conteúdos que a gente já tinha trabalhado, já vem trabalhando há 1 ano, e que naquele momento o que podia ser feito era manter-se ativo, né, nossa memória com relação aos conteúdos. E junto disso, né, o meu desenvolvimento pessoal, né, eu passei a vista na minha literatura toda com relacionada a futebol, a tática, a gestão, né, fiz um apanhado assim das principais os principais livros que eu gostaria de dar uma lida novamente em alguns aspectos, alguns capítulos, né, que muitos deles estão muito marcados, né, fiz muito, troquei muita figurinha com outros colegas, né, que também estavam procurando essa mesma dinâmica nesse momento de parada, obedeci e tentei manter uma rotina, né, à tarde sempre, sentar na frente do computador, olhar um jogo, fazer algumas anotações, algumas observações, tentar idealizar em função dos jogos vistos, né, desenvolver algum tipo de treinamento baseado no que tu vê nos jogos. Agora, mais recentemente, né, já visando a possibilidade do retorno das atividades e nesse contexto de treinos separados, o que se trabalhar, né, como vai ser inicialmente individual, fazendo mais treinamentos de técnico-tático, né, tática individual da posição, e isso já foi criado dentro disso já vídeos, né, dos nossos próprios jogos, de atletas e jogadores da mesma posição, de também nível mundial, né, o que a gente está fazendo de bem, o que pode se evoluir. Então, tem bastante trabalho. Né? Para quem gosta, como a gente está envolvido com os aspectos ligados ao futebol, mesmo sem jogo, a gente sempre arruma o que fazer.
Roger, vamos voltar um pouco no tempo, cara. Porque eu, bom, te acompanho desde sempre, desde a época da base do Grêmio, o teu crescimento, os lugares fora do Brasil que tu jogaste. E eu quero resgatar, assim, tentar fazer duas perguntas em uma, né, já aproveitando. Eu queria que tu contasse pra gente a importância que foi na tua formação de treinador os trabalhos que tu fizeste no Novo Hamburgo e no Juventude, antes de pegar o Grêmio. E eu me lembro, cara, que quando, se eu não me engano, o teu primeiro jogo no Grêmio profissional foi o Goiás, eu acho, em Goiânia, se eu não me engano. Eu fiquei impressionado, Roger, eu vou falar isso aqui sem medo nenhum de errar. Eu vejo futebol há muitos anos, eu sou um pouquinho mais velho só que tu, mas quase nada. Eu vejo futebol há muito tempo e eu não me lembro, e até hoje eu não vi, um treinador pegar um time com o mesmo elenco, no meio de um campeonato, mantendo a mesma plataforma tática e mudar completamente o estilo de jogo e os jogadores entenderem aquela ideia imediatamente. foi uma coisa que eu sei o quanto isso é difícil. Então, é claro, tu já tinha sido antes auxiliar no Grêmio, tu já tinha uma certa relação com alguns jogadores, isso certamente facilitou. A comissão técnica permanente eu sei que também ajudou bastante, mas teve aí um grande mérito teu. Então eu queria que tu fizesse esse link pra gente entre a tua experiência nos clubes menores e como foi esse processo, ao meu olhar mágico, mas eu sei que não existe mágica no futebol, de repente no primeiro jogo ter um time completamente diferente do anterior, já muito a tua cara, assim, tão imediatamente.
Então, parte da resposta, né, tu desce no enunciado da pergunta, que é o fato de ter um histórico prévio, né, dentro do clube, já ter trabalhado como auxiliar e ter o conhecimento de como funcionava a estrutura do clube, né, conhecer boa parte dos atletas que lá estavam, facilitou bastante, né? Mas sem dúvida nenhuma, Fogaça ter tido as outras duas experiências antes, né, tanto no Juventude, eu acredito que mais no Novo Hamburgo, né, porque no Novo Hamburgo eu iniciei o trabalho do zero, né, para o Campeonato Gaúcho. Se eu não me engano, quando nós assumimos, eu tinha 6 ou 7 jogadores, né, e tive que contratar mais 20 jogadores para o plantel. Então eu pude escolher a característica dos jogadores, né, para o tipo de jogo que eu gostaria de fazer, né, que era o jogo que depois eu consegui transferir também para a equipe seguinte, que foi quando eu assumi o Grêmio. E no Novo Hamburgo, dadas as guardadas proporções, né, a gente já conseguia fazer um time, né, que privilegiasse a posse de bola e tivesse o jogo apoiado, né, já com as características do que viria a ser o que tem me caracterizado, né, de ter um jogo de controle bastante pela posse. Então, quando eu cheguei no Grêmio, né, eu costumo dizer que no futebol brasileiro, né, Fogaça, Elton e Léo, a gente faz um futebol a várias mãos, né, em função de um calendário que faz com que alguns trabalhos, muitas vezes, pela urgência dos resultados, sejam interrompidos, né, você transfere parte do que você deixou para outro treinador que vai vir. E eu tive a felicidade de substituir o Filipão, que dessas instabilidades de começo de campeonato brasileiro, né, saiu, porém me deixou uma base importante, que se não tática, me deixou das escolhas e dos testes todos que fez com atletas que depois foram importantes na minha plataforma, né? Jogadores jovens que foram testados por ele no Campeonato Gaúcho, no início do brasileiro, que precisa-se de tempo, né, para que esses jogadores possam amadurecer dentro desse processo. Então, aquele primeiro jogo também, para mim, foi, de certa forma, surpreendente, porque as ideias, elas foram colocadas naquela semana, né? E foram muito, assim, muito bem assimiladas, né? E foi, talvez, naquela primeira amostragem que eu imaginei o que aquele grupo poderia me devolver, tendo o estímulo que eu imaginava que pudesse dar para aqueles atletas. Foi 1-1 lá no Serra Dourada, né, e na avaliação do grupo, tu começa a perceber que tipo de característica você tem na mão e o que dá para aplicar, né? E foi o que a gente conseguiu fazer, né, aplicar uma estrutura que não foi diferente, né, do que o Filipão fazia anteriormente, né? Jogando, defendendo em duas linhas, né, e atacando um 4-2-3-1, né, com Douglas como um meia centralizado, com dois jogadores abertos pelos lados, com bastante amplitude, né, mas...
Yuri Mamute na frente.
O Yuri na ponta esquerda, alguns dias atrás, eu conversando com amigos, eu estava justamente perguntando onde estaria o Yuri Mamute, que foi, sem dúvida nenhuma, um talento desperdiçado no futebol, que poderia chegar num nível muito maior e não chegou. Yuri por um lado, Pedro Rocha, depois passou a jogar, o Pedro jogava centralizado e eu coloquei mais fixado pelo lado esquerdo, teve um pouquinho de resistência no começo, né, porque era um 9, né, um atacante que jogava ao lado de um centroavante, Mas se adaptou bem, porque tinha, além de capacidades técnicas, tinha capacidade orgânica para fazer aquela função ali, que é uma função desgastante de lado. E jogando o Juliano pelo outro lado, né? Juliano pela ponta direita, um meia ponta, né? Porque o Juliano não é um jogador de vitória pessoal pelo lado do campo, né? Ele é um jogador que acabava vindo para dentro e flutuando mais, né? Mas muita coisa, Fogaça, é o que eu sempre costumo dizer, cara, né? O próprio jogo vai te dando elementos, por mais que tu treinador tenha tuas ideias consolidadas ou tu imagina que possas fazer determinado jogo dentro de um contexto coletivo, o próprio jogo, a característica dos jogadores vai te dando as ferramentas que tu precisa, né, para entender que tipo de jogo efetivamente tu vai conseguir fazer. E na minha opinião, a grande capacidade que nós temos é entender quais são as características e qual será o modelo adequado, né, e não brigar muito com esse nosso desejo para um único modelo de jogo, uma única forma de se fazer futebol.
O Roger, até seguindo um pouco nessa linha, um pouco do histórico como atleta e o que você traz para a carreira de treinador, a gente até discutiu esse tema aqui em um dos episódios do podcast, que foi sobre essa ode aí de reprises, né, que estamos acompanhando na televisão por conta da paralisação do calendário, né, e vários jogos históricos sendo reprisados, né, como a final entre o Grêmio que você jogava e o Corinthians de 2001 da Copa do Brasil, né? Mas algo que a gente discutiu aqui no podcast foi justamente agora em 2020, né? A gente não, porque a gente não analisou muito, mas a gente acompanha muita análise, né, com o conhecimento que a gente traz do futebol atual e meio que comparar a época, né? E aí a gente pode utilizar o 2001 como exemplo, aquela final da Copa do Brasil, né? E a gente destacou aqui que o contexto é diferente e o conteúdo que já foi elaborado e que foi disseminado sobre futebol nesses 19 anos, ele muda completamente o caráter do jogo, né? Mas eu queria te perguntar se você concorda que lá em 2001, que são aí 19 anos, se ainda era uma estratégia muito pautada em neutralizar a individualidade dos atletas, sendo que hoje vocês têm de se pautar em neutralizar o coletivo dos times. Se você acha que é uma impressão correta nessa comparação que a gente faz. Se era muito mais pautado na individualidade e até as marcações eram mais individuais do que as marcações hoje, que são muito mais zonais, por exemplo.
Perfeito, Léo. Eu acho que é claro, a gente não pode analisar momentos diferentes, contextos diferentes da mesma forma, né? A gente tem que tentar contextualizar com o momento e com a época e o que estaria se aplicando, né? Eu costumo dizer que os eventos de Copa do Mundo, eles acabam pautando muito os times pelo mundo afora, né? Ou equipes vitoriosas que adotam determinado esquema acabam pautando outras equipes dentro do futebol, né? Mas o que tu falasse com relação a aquele momento, né, 20 anos atrás, de 20 anos para trás, e a evolução que nós tivemos nesse período, né, e os encaixes individualizados nas suas funções, né, fazia com que cada um de nós nos preocupávamos muito, né, com a marcação do atleta dentro do seu setor e muito, muitas vezes com pequenas, médias e algumas vezes até longas perseguições, né? Os contextos de estrutura, elas acabavam variando bastante e as características dos treinamentos, inclusive, né, de análise dos times, era muito pautado em cima da característica individual daquele atleta da tua posição, contra quem você ia enfrentar. Eu vou enfrentar no final de semana o Edmundo, eu vou enfrentar o Edilson, o Marcelinho Carioca, né, os jogadores, né, que jogavam por aquele setor, e a própria preleção dos nossos treinadores era muito pautada nas formas de você neutralizar o seu oponente, ter uma cobertura mais próxima, né, mas aquele jogador que está próximo para a cobertura e também está prestando atenção no seu jogador. E essa para mim era a grande mudança que nós tivemos, né, durante esse período, né? E eu sempre costumo dizer, Léo, e contar uma história que eu fui para o Japão com 28 anos, né, imaginando que eu ia de alguma certa forma emprestar a minha capacidade, o meu entendimento, meu conhecimento de futebol para um país que está se desenvolvendo, e foi o lugar onde eu mais aprendi, né? Primeiro porque vivi um intercâmbio e uma diversidade cultural de escolas, né, que o Japão absorvia muitos treinadores europeus, né? Eu trabalhei com um treinador tcheco, né, no time que eu joguei, joguei muitas partidas contra alemão, contra espanhóis, né, contra italianos, né? E no meu primeiro treinamento coletivo, eu saí da minha posição atrás do meu marcador, e o treinador apitou, chamou o intérprete, e o intérprete me perguntou onde é que eu estava indo, né? E eu disse que eu estava marcando o meu marcador, né, o ponta direita, né? Ele disse: não, mas aqui a gente marca o espaço, né? Tu vai marcar no teu setor. Eu disse: mas e se o meu jogador que eu era para marcar fizer o gol, daí você vai me responsabilizar? Ele disse: não, aqui a gente não responsabiliza ninguém, aqui a gente responsabiliza o coletivo, né? Aquilo para mim foi muito difícil de entender naquele primeiro momento, né? Porque eu vivi 15 anos da minha vida, né, com o contexto das marcações encaixadas, e eu estava vivenciando naquele primeiro momento a marcação zona, né, que tu marca o teu setor e tem as coberturas próximas, né, e o time inteiro vai marcar um espaço de campo, independente do adversário, né, e vai priorizar o espaço e a bola em detrimento do homem e a bola. Nesse período que a gente está se referindo, é 20 anos atrás, mas existia no Brasil, talvez predominantemente, acho que 100%, né, das 90% a 100% das equipes nesse processo, né, dos encaixes individuais na posição. Isso fazia um jogo muito mais duelado. E é o que a gente vê nos jogos, né? A gente costuma ver muitos jogadores saindo das suas posições, e isso não está errado. Não está errado, é uma forma de se fazer futebol, é uma forma de se estruturar um time. Se você tem jogadores que têm essa capacidade dos enfrentamentos, com a capacidade de retomada ou do drible para progredir na jogada, né, não há por que não usar, né? Até porque hoje, na verdade, a gente faz um processo misto, né? Eu vejo com predominância de alguma coisa, né? É misto com predominância de individual, é misto com predominância de zona, né? Porque eu tenho predominância de zona, né? Mas à medida que eu vou marcando alto dentro do campo adversário, eu começo a individualizar, né? É misto porque eu predomino zona, mas à medida que eu estou entrando dentro da minha área para defender meu gol, eu começo a individualizar também. Assim com relação à bola parada também. Mas esse, para mim, é o principal aspecto, Léo, da diferença. Né? E esses encaixes individuais, né, que faziam que o jogo fosse mais duelado e privilegiasse o espetáculo, porque haviam muito mais enfrentamentos que proporcionavam jogadas plásticas e de habilidade.
Roger, a gente ouve hoje no futebol muita gente dizer e pedir técnicos com ideologias de jogo. Eu não falo nem ideias, eu falo ideologias, né? Porque trazem referências como o Guardiola, o Klopp, o Mourinho, que cada um tem sua característica e se cobra muito ter esse rótulo, digamos assim, num técnico de futebol. Há quem veja beleza no jogo, e eu acho que todo mundo vê beleza no gol do Grêmio contra o Atlético, naquele jogo em que a bola começa no Jeromel e termina no Douglas. Aí você lembra muito bem, acho que é uma referência até de jogo apoiado, aquele gol do Grêmio contra o Atlético. Mas há quem veja beleza no jogo de um lançamento de uma bola longa para o Gilberto contra o Vasco no São Januário, ele pegando de primeira e fazendo um gol. São dois gols totalmente diferentes, de construções diferentes, em momentos diferentes da sua carreira. Como você enxerga essa questão de técnico ter uma ideia? O Roger Machado é o técnico do jogo apoiado, da posse da bola, e de repente vê Roger jogando de maneira reativa e estranha essa forma de jogar. Como você pensa e como é a cabeça do treinador juntar tudo isso e não fazer com que as pessoas acreditem que ele tem apenas aquela ideologia de jogo?
Pois é, Elton. Né? Em algum momento se associava o futebol ofensivo por quem tinha mais posse de bola, né? Porém, em vários momentos, a posse de bola não se mostrou suficiente para que tu vencesse as partidas, né? Se tu não fosse eficiente, não tivesse uma posse de bola produtiva, né? Ter a bola simplesmente não te dava obrigatoriamente mais chances de vencer. Né, se o adversário tivesse 30% dela, né, e tivesse 4 oportunidades de gol, de chutar a tua baliza, e você tivesse uma com 60% de posse de bola, né, quem foi mais ofensivo foi o time com menos tempo de bola no pé. Né, ou você controla o jogo pela posse, você pode controlar o jogo pelo espaço. Eu, particularmente, fiquei muito, muito feliz o ano passado, né, pela campanha que a gente fez, né, que houve ali uma queda no final, mas de modo geral, né, a campanha ela foi muito boa, né, mas particularmente por ter construído uma estrutura diferente dos últimos trabalhos que eu havia feito, né, com um jogo mais apoiado, fazendo um jogo mais direto, né, um jogo mais incisivo, né, pela característica dos jogadores. É o que eu estava falando anteriormente para o Fogaça. A gente não pode brigar contra um único desejo, né, uma única plataforma, um único modelo, né, porque você vai esbarrar com a característica dos jogadores que você vai ter à disposição. Né? No Brasil, você não começa contratando 30 jogadores do zero. Se você tiver essa possibilidade, você pode tentar buscar dentro que você tem um pouco mais de gosto, né, pelo estilo de jogo. Né? Mas eu também vejo beleza em diferentes formas de jogar. Né? E como você frisou bem, cara, foi tão bonito, né, esse gol contra o Atlético Mineiro pelo Grêmio, mas foi bonito a transição que aconteceu o gol do Hernando na Copa do Brasil contra o São Paulo. É que em 10 segundos, menos que isso, a gente saiu da nossa área, né, e conseguiu concluir o gol do adversário. É, eu consigo me ver hoje um profissional mais completo, justamente pela temporada passada, né, mas esse ano, já com um ano de trabalho à frente do Bahia, estamos mudando novamente a característica do time para um jogo mais apoiado. Eu me recordo que em uma outra entrevista, no começo, lá quando a gente começou a trabalhar com um jogo mais de contra-ataque, eu me recordo de ter dito que eu também estava me acostumando em ter o adversário perto do meu gol, né, porque eu, como defensor, quando eu comecei a fazer o jogo mais de posse, me diziam que eu estava fazendo um jogo porque eu era muito corajoso. Eu disse, não, estou enganado. Eu fui defensor, né, e eu não gostava da bola perto do meu gol. Né? Então, na verdade, eu quero marcar lá em cima e ter mais a bola porque eu tenho medo né, de que o adversário esteja perto da minha baliza, né? E esses estilos diferentes, que existem muitos aí pelo mundo, né, que você pode fazer jogo bonito de qualquer forma, né? Como já dizia, se não me engano, acho que foi o Dadá Maravilha, né? Feio é não fazer o gol, né? Gol é bonito de tudo quanto é jeito.
Roger, assim como você falou aí com o Elton e com o Léo também, é muito complicado no Brasil um treinador implantar suas ideias pela questão do tempo, né? A pressão que há por parte da imprensa, a torcida, a dirigente, por resultados. E aí a gente tem um futebol fragmentado, né? Por exemplo, né? Eu estava conversando agora com o Matheus Ewald, que é um amigo meu, analista também, que, assim como eu, trabalha muito com dados, né? Com logaritmos, com fórmulas de índice de performance. E a gente chegou a uma conclusão que a maior correlação entre a possibilidade de fazer um gol não é nem tanto o passe, a assistência, o posicionamento, mas sim o espaço, a relação entre espaço e tempo que o atleta tem para poder finalizar com qualidade. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes vale mais você ter um extrema que consiga fazer um cruzamento, um lançamento na área para que entre alguém pelo meio para bater de primeira. E eu me lembro de quantas vezes eu vi o Douglas jogando de centroavante no teu time, ou de falso 9, né? O cara que ele estava sempre na pequena área ali para finalizar no Grêmio, por exemplo. Vale mais essa caça ao espaço perfeito? E isso demora tanto tempo, né, Roger, para você trabalhar isso num elenco, para que eles entendam isso, para que você consiga chegar nesse ponto de perfeição. Eu me lembro também no Grêmio que trabalhaste muito próximo dos analistas de desempenho para achar índices que ajudassem no teu treinamento e depois no desempenho em campo. Então a pergunta é a seguinte, cara. Num país tão injusto com o trabalho dos treinadores e que não permite que vocês usem esse mar de ferramentas para que as suas ideias se tornem realidade, e tu é um cara que, nossa, teria assim tanto a entregar ao nosso futebol, como é que se faz? Como é que se sobrevive? Como é que transforma o futebol numa evolução, num mar de ideias, podendo errar ou podendo testar coisas, se a gente não tem esse tempo, não existe isso para um treinador?
Então, o Fugaça, assim, a gente vai ser dependente do resultado sempre, né? Até porque, afinal de contas, tu ensaia para o momento da apresentação e ela tem que sair perfeita, né? E a perfeição é a vitória, né? Claro que a falta de tempo e a paciência, muitas vezes, né, faz com que muitos de nós façamos uma forma mais pragmática de jogar, né? Que em função do resultado e da busca da permanência no cargo, né, você faça ideias mais simples, né, de serem aplicadas e compreendidas, né? Eu tento e busco lutar contra essas variáveis, Fogaça, e tentar aplicar desde o primeiro dia como se eu fosse ficar 3 anos no clube. Porque eu acho que não dá para pensar na interrupção de um ciclo, né, lá na frente, senão você não vai conseguir trabalhar da forma como você deseja, né? E você frisou bem, assim, não é fácil, né, você conseguir implementar ideias de jogo, né, que vão ao encontro das concepções que você tem. Isso é mudança de metodologia, é a compreensão do atleta, que alguns assimilam com mais velocidade, outros com menor velocidade, que você precisa ter mais paciência, a repetição de um modo geral, né? Eu tenho algumas anotações, assim, que a gente vai tendo ao longo do tempo, que eu preciso quando eu lanço um trabalho para desenvolver determinado comportamento, eu começo a perceber eles no, esse comportamento nos jogos pelo menos depois de 10 sessões de treinamento desse trabalho. Né? É uma avaliação empírica, né? Mas para mim me dá uma amostragem assim, né? Entre 10 a 12 trabalhos você começa a perceber um jogo apoiado, por exemplo. À medida que eu começo a fazer atividades que privilegiam o jogo apoiado, eu começo a ver esse jogo apoiado assim, com nitidez, né? dentro do jogo, né? Depois de 10 trabalhos. Eu não consigo fazer esse trabalho um dia depois do outro, eu não posso fazer em 10 dias seguidos, né? Porque eu tenho outros conteúdos para dar também. Então, esses 10 trabalhos que vão ser feitos, às vezes vão ser feitos em 2 meses de trabalho. Né? Para eu começar a perceber que os jogadores estão... que formou o comportamento do jogo apoiado. Agora, estender esse jogo apoiado durante 90 minutos é um outro desafio. Porque à medida que o ser humano é um ser humano integral, e quando a gente vai para dentro de campo, os atletas também levam as suas frustrações, as suas realizações, as suas ansiedades, né? É muito comum, no primeiro momento de dificuldade de um modelo novo, né, os atletas voltarem para uma zona mais confortável, né, que é o, atividades que eles estavam habituados a fazer. Quando você gera comportamentos novos, além deles estarem interiorizados, precisa repetição para que isso comece a acontecer de forma inconsciente. E isso demanda tempo. Tempo. Tempo, conscientização, né, transformar aquela atividade, fazê-la de forma prazerosa, para que o atleta consiga automaticamente levar esses conceitos para o jogo. Né? Mas a gente tem que fazer. Eu faço desde o primeiro dia. Né? Procuro usar a minha sessão de treino, Fogaça, Léo e Elton, né, para desde o começo dela, né, quando eu falo com o meu preparador físico, né, no começo eu disse, olha, né, sou ou dentro da atividade de aquecimento, né, ela tem que estar, ela vai estar relacionada ao princípio de jogo que eu vou desenvolver na sessão principal, ou eu vou tomar até o teu aquecimento, né, de 15 minutos, porque 15 minutos eu posso fazer muita coisa. Dentro de uma sessão de treino de 1h30, que é o que a gente mais ou menos faz, 15 minutos é muita coisa. Ou a gente começa a trabalhar essas questões dentro do meu conceito de jogo, já no aquecimento, se eu pudesse eu fazia lá dentro do, no, no, na sala de musculação também, né? Ou eu vou te tomar um aquecimento, né? Porque eu preciso que todo o conteúdo do meu treino seja dado dentro da minha unidade de treino e ela tem que estar organizada de acordo com a programação daquele dia. E isso é tempo, não tenha tempo. Né? Mas é preciso... Eu falo sempre no calendário, né, Fogaça? Falo sempre no calendário, né? Não quero tirar a minha responsabilidade, a nossa responsabilidade no erro quando a gente é retirado de um cargo, muitas vezes pelos insucessos dos resultados. Porém, eu vejo que um calendário melhor organizado vai na esteira fazer tudo se organizar à volta dele.
O Roger, até aproveitar que o Elton citou o jogo contra o Vasco, né? Que vocês venceram. Não sei nem se ele citou o jogo que foi em casa ou o jogo lá em São Januário, mas em São Januário, se eu não me engano, o gol foi do Nino. É que teve um gol do Nino e um do Gilberto.
Do Gilberto,
mas é que eu me lembro. Mas é que eu me lembro depois do jogo na coletiva, né? O Bahia, naquele momento, era um dos times que mais havia ficado rodadas sem sofrer um gol, né? Era o time que tinha jogos sem ser vazado no Brasileirão. Estava prestes ali a virada pro retorno, né? E durante a coletiva, quando você foi perguntado a respeito, e justamente quando vier a sequência, né? Você vai ter pouco tempo para treinar, e aí na resposta você citou que espero que nossas atividades esteja na memória sinestésica dos atletas, que se refere ao processo de ensino-aprendizagem. Até pegando um gancho nessa última resposta, o trabalho dos técnicos no Brasil, eles não são longevos, né? A média de 3 meses, 3 meses e meio. Os atletas, eles também mudam muito de clube para clube. E aí, em cada clube, em um clube específico, ele pode ter 3 técnicos durante uma temporada. Aí, na próxima temporada, ele vai para um outro time que ele pode não ter três, mas ter dois técnicos, mas de perfis diferentes. Você acha que um dos problemas também do futebol brasileiro é de que os jogadores, assim como os técnicos, sofrem com tanta mudança de treinador? Porque, bom, o Roger, ele gosta... Estou fazendo uma suposição. Ah, ele gosta do jogo apoiado. Mas dali 2 meses, ele vai pegar um técnico que aposta muito mais exclusivamente num jogo mais de transição. Então a memória sinestésica dele, ela tem que ser adaptativa a todo momento. O quanto isso é prejudicial para o atleta e para o esporte que a gente assiste.
Então, Léo, essa é uma outra grande reflexão. É que, por um lado, o jogador, na sua formação, é importante que ele tenha essa variabilidade, né? Que ele tenha esse leque de conteúdos sendo desenvolvidos e ministrados para que ele tenha um repertório motor variado que lhe permita se adaptar mais rápido a essas circunstâncias. Por outro lado, não tenha dúvida que essa toda troca, toda adaptação, ela demanda tempo. Né? E à medida que você troca o comando várias vezes, e muitas delas de forma que são muito distantes um conceito de outro, e por vezes que é um pouco mais leigo no futebol e pode estar se perguntando, mas como assim, né? Se o futebol é o futebol, né? Como assim muda tanto? Né? Eu costumo falar, se você correr numa esteira na academia a 10 km por hora e você passa a correr a 11 km por hora, né? você vai ter dor muscular no outro dia, né? Porque você vai precisar de um período de adaptação aquele novo ritmo, uma amplitude de passada diferente. E assim também é relacionada aos conteúdos do jogo. Eu tenho para mim que o jogador de futebol, ele precisa da continuidade para ter um nível alto de performance. O jogador que não tem continuidade, aquele acaba... que, por exemplo, se machuca muito, né, ele não tem continuidade de desenvolvimento do seu talento, da sua performance, e isso acaba sendo atrasado. Eu não tenho dados específicos, mas eu também me questiono se essa troca... Eu, por exemplo, eu tive o ano que eu mais troquei de treinador, se não me engano, acho que foi no Fluminense. Eu tive 6 treinadores numa temporada. Numa temporada de 10 meses, né, então deu menos de 2 meses para cada treinador. É muito. Os conceitos são diferentes e o atleta se adapta. Ele se adapta, mas eu acredito que também isso acaba atrapalhando no seu desenvolvimento.
Roger, a gente já ultrapassou aqui 40 minutos de gravação. A gente queria gravar aqui 2-3 horas com você, mas a gente está gravando à noite. O Roger já passou dos 45, então quando o cara passa dos 45, os acréscimos são menores, né? Então, dorme cedo, já era como atleta, já dormia muito cedo, como treinador então tá dormindo mais cedo ainda e na quarentena nem se fala. Mas eu prometo que a gente vai fazer só mais uma rodada aqui de perguntas, e eu queria te perguntar com relação ao futuro do nosso futebol depois dessa quarentena. A gente sabe que a partir de agora, a gente já tem visto isso, por exemplo, na Alemanha, a partir de agora a gente vai retomar o futebol aos poucos. No Brasil deve ser assim também. Vamos voltar a ter jogos apenas com portões fechados e aos poucos, né, dependendo do avanço, né, do país aqui, da redução, na verdade, né, da curva de casos de coronavírus no Brasil, a gente tem a possibilidade de voltar a ter torcedor no estádio. Mas, a princípio, teremos campos neutros aí nessa retomada do futebol brasileiro. E, obviamente, eu já citei isso aqui algumas vezes, eu imagino até que a exigência do torcedor em relação ao jogo jogado vai ser maior, porque os caras não vão estar na arquibancada, eles vão estar em casa assistindo, confinados, né, de quarentena, sem poder sair, o futebol apenas ali como opção. Então talvez a exigência de quem está em casa seja maior até de quem está na arquibancada, que está ali movido pela paixão. Como você imagina que o nosso futebol brasileiro vai sair dessa quarentena? Vai sair melhor? Os técnicos têm pensado melhor no jogo? É possível executar um jogo melhor no Brasil depois que tudo isso passar?
Então, esse é o grande questionamento que todos nós temos. Eu, sinceramente, eu não tenho essa resposta para te dar, né? Porque é tudo muito novo, né? Uma coisa em alguns momentos é você ter um atleta que ficou parado 2 meses lesionado e ele volta para os conteúdos do dia a dia junto dos demais atletas, né? Outra coisa é você ter todos os atletas parados, né, por 2 meses ou 3 meses, se ainda continuar, e você ter que começar a ministrar no retorno alguns trabalhos a nível individual e, quiçá, ter que ir para o jogo sem ter feito conteúdos coletivos, né? Então, está tudo muito, muito ainda nebuloso ainda, né? Mas é um processo que nós estamos nos adaptando, né, da melhor forma. Eu já vi alguns colegas, né, fazendo live com o seu grupo de atletas e explicando conteúdos táticos, né, para tentar minimizar esse prejuízo. Como eu disse para vocês, né, a gente produziu o conteúdo como um guia de estudo com os nossos conceitos coletivos e agora individuais. Esse momento tá nos forçando a ter um outro olhar para o treinamento à medida que os treinamentos vão ser mais individualizados no começo. O certo é que no começo, com jogos sem torcida, a gente sabe que não tem a mesma vibração do jogo com casa cheia, né? O último jogo que fizemos por conta de uma punição contra o América de Natal foi sem torcida. Não foi pelo coronavírus, mas foi por uma punição. E não é o mesmo tipo de ambiente, mas quando retornar, o que nós teremos à disposição e até mesmo o ambiente do jogo vai ser diferente para o atleta, né? E isso a gente não sabe como o atleta vai reagir, né? Alguns países já estão abrindo, né? A Alemanha foi o primeiro a abrir agora. É, teve alguns casos de lesão, né? 8 lesões, se não me engano, numa rodada, em função da inatividade por muito tempo. Eu não consegui ver o jogo, né? Porém, sei que foi uma rodada bem disputada do Campeonato Alemão. Eu tô na expectativa para também saber como é que vai ser essa adaptação, né? Mas o certo é que todo mundo está com saudade desse retorno e quando retornar vai ser muito comemorado.
Roger, para fazer a última pergunta de uma lista infinita que eu tinha aqui de assuntos, que eu gostaria de trocar essa ideia contigo.
Manda pro WhatsApp.
Certo. E, aliás, até vou abrir aqui um assunto que ainda era segredo, mas como Eixo Que o Pariu, a gente sempre mete algumas novidades. Eu fui contratado por uma editora argentina para fazer um livro sobre 4 treinadores brasileiros, né? E que eu indicasse 4 treinadores brasileiros para falar sobre eles, a ideia tática, a ideia filosófica, tudo. E um desses 4 é o Roger Machado, não podia ser diferente. Roger, então eu vou te importunar ainda para a gente falar sobre isso, né?
O Gufo, inclusive, você fez uma votação entre a gente, perguntou a mim e para o Léo, né? O que a gente achava. Sim. De técnicos do passado e do presente que a gente citasse.
Isso.
Um do passado e um do presente, né?
Exato, exato.
Eu e o Léo citamos diferentes do passado, mas do presente citamos o Roger, né?
Exato. O Roger é unanimidade aqui nesse programa. É até, fica até feio, né? Fala.
Vocês não valem.
Cara, é o seguinte. Eu queria agora ir para um lado mais filosófico, assim, mais de dentro mesmo do teu pensamento. Eu sempre, na época que eu estava tanto na Rádio Grenal, na Rádio Gaúcha, eu sempre falava assim, não, o Roger Machado ainda será o maior treinador do futebol brasileiro, lá na frente, né, jogando lá para frente, porque eu vejo isso em ti, eu vejo isso, e eu sei que eu tô botando uma responsabilidade que tu não tem que cumprir com ela, mas é como eu enxergo isso e é algo que eu sei que vai acontecer. Então eu queria assim que tu deixasse pra gente assim, o Roger se olhando no espelho e vendo assim, pô, o que eu já consegui até agora como ser humano, como profissional, e aonde é que eu quero chegar, sonhos, projetos, como é que eu me vejo daqui a 10, 20 anos, né, coisas que eu quero conquistar, lugares que eu quero chegar, livremente, assim, também, não, isso é mais uma coisa lúdica, né? Mas eu acho que bate muito com a ideia do cara que eu vejo, assim, como um cara muito determinado, muito pé no chão, mas ao mesmo tempo é sonhador, porque está sempre buscando informação, sempre buscando se renovar. Então, o cara que é assim é o cara que nunca está satisfeito. Ele não é o cara que, ah, sim, eu cheguei num ponto. Então, eu queria, para a gente encerrar, da minha parte, Roger, que tu falasse um pouco isso, o Roger Machado no espelho.
Então, Fogaça, assim, para mim, cara, eu para mim o futebol ele não é fim, cara, ele é meio. Ele é meio, né? O esporte, de modo geral, ele é meio. E o campo, para mim, também eu interpreto como meio, né? E a minha grande missão como treinador, eu desejo muito contribuir com a evolução na carreira do meu jogador, do atleta que trabalha comigo. Porque eu entendo que se eu criar um ambiente de treino e uma rotina saudável, um ambiente de treino criativo, em que esse atleta se sinta motivado a aprender, ele vai me apresentar a melhor versão dele e, por consequência, trabalhar melhor. Trabalhando melhor, ele vai produzindo mais, indo para o jogo, vai se refletindo no jogo e vai nos ajudar a vencer partidas e a vencer campeonatos. Né? Só ter o prazer da vitória, eu te confesso, Fogaça, que eu brigo para não tê-lo. Né? Porque tem alguns jogos que você vence, e não teve a beleza de algum aspecto, né? Aquilo que a gente estava falando anteriormente. A beleza, ela está em vários lugares, mas quando você merece a vitória, né, pelo mérito da construção do seu jogo, é muito mais prazeroso. Né? E com relação às expectativas que eu tenho na carreira, Edson, eu comecei a carreira de treinador idealizando ser o primeiro negro treinador da seleção brasileira, trabalhar nos clubes que eu joguei profissionalmente como jogador, completar 30 anos de futebol, que isso vai acontecer daqui a 5 anos. E claro, ter conquistas importantes como eu tive como jogador de futebol. Mas se eu chegar ao final da minha carreira sem ter conquistado um título importante, mas tendo contribuído para o futebol de alguma forma, ou tendo passado pela vida do meu atleta e deixado uma contribuição que o fez crescer, ou seja, como jogador de futebol, como indivíduo, eu vou estar extremamente satisfeito e realizado. Eu tenho o meu projeto, eu estou com 45, daqui a 5 anos eu paro, reavalio, olho as possibilidades, dou um tempo, né, como eu digo, dou um tempo para afiar o machado de novo, com um trocadilho com meu sobrenome, para quem sabe retornar ou não para a profissão, né, porque daqui a 5 anos eu vou completar 30 anos de futebol, desde os 16 anos, né, tem uma interrupção de 2 anos, que foram os 2 anos que eu fiquei só na faculdade cuidando da família, então é bastante tempo ligado ao esporte. Mas como tu frisasse, eu sou um inquieto pela busca do conhecimento relacionado ao jogo, à gestão das pessoas, gosto de pensar fora da caixa, né? Não quero ficar preso a conceitos, a conservas culturais, né, que por vezes nos embotam, né, e permitam que a gente olhe para o lado, né, enxergue algo que possa ser feito diferente. Né? Espero poder continuar com essa visão de vida e de mundo, né, que sem dúvida nenhuma não reflete só no futebol. Essa é a minha visão, de vida, que ela acontece também na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na educação das minhas filhas. Né? O futebol para mim é o jogo da vida, Fogaça. É o jogo da vida. Ali dentro do campo, é, cheio de hormônios pela atividade física competitiva, nós somos o que nós somos como indivíduos. Ali tu consegue ver quem é o vaidoso, né, quem é o altruísta, quem é o egoísta. Ali nós somos os indivíduos na nossa mais pura ética e moral.
Ô Roger, então para fechar, né, acho que foram palavras bem, bem interessantes. Não sei o quanto você é admirador do trabalho do profissional que eu vou falar aqui, mas assim, é uma visão meio bielcista assim, de futebol, né? Porque, inclusive, colocam nele uma pecha de não ser um técnico vencedor, né? Conquistador de títulos. Mas se a gente pega o que ele fala sobre o futebol atrelado à vida, é mais ou menos o que você acabou de falar, né? Se ele contribuir para a evolução de um atleta, seja como jogador e também no papel extra-campo, né, como ser humano, ele se considera já satisfeito. É claro que existe também um desejo pela vitória, um desejo pela conquista. Não é que o resultado seja indiferente para ele. Mas essas suas palavras, você acredita que aqui nós estamos em quatro, né? Daqui a pouco chegaremos em milhares. Mas é um discurso meio que... Para o Brasil é difícil para uma pessoa assimilar um discurso como esse seu, porque o primeiro pensamento após a pergunta do Gufo, de alguém que só vislumbra conquista, vai pensar depois, falar assim, pô, ele não pensa em ganhar uma Copa do Mundo com a seleção, né? Nós não estamos muito preparados para ouvir isso aí, né?
Pois é, porque ainda quando eu era treinador do Grêmio, numa entrevista, um repórter me perguntou se o que estava faltando para que eu fosse para que o trabalho no clube fosse coroado como exitoso, se estava faltando uma conquista, né? E eu respondi com uma outra pergunta, né, para ele, se ele, como repórter, ele já tinha sido eleito melhor repórter do Brasil. Ele me disse que não. E eu perguntei novamente para ele se ele não se sentia realizado na sua carreira de mais de 30 anos como jornalista. Ele me respondeu que sim. Então, por que na minha profissão só o primeiro tem que ser valorizado? Na minha profissão, no esporte, né, só é valorizado o primeiro. Nas Olimpíadas, os três que sobem ao pódio são efusivamente aplaudidos. Né? Porque o esporte, a Olimpíada preserva o espírito olímpico diferente dos demais esportes, né, do futebol, dos outros esportes que não são olímpicos. Então, acho que para mim tem uma distorção aí, Léo. Né? Eu vejo dessa forma, obviamente que todas as conquistas que eu tive como jogador de futebol me alavancaram para conseguir ter espaço numa carreira como treinador de futebol, porque, né, quando das minhas primeiras oportunidades como treinador, o currículo ele não trazia as conquistas como treinador. O currículo, eu estava sendo contratado porque eu tinha sido um jovem treinador com grandes conquistas quando jogador de futebol, Né? Então, sem dúvida nenhuma, as conquistas elas são muito importantes. Né? Mas, para mim, antes das conquistas, ou o que leva às conquistas, né, é essa relação que eu quero ter com o esporte de um modo geral. Né? É ter o futebol como meio. Né? O que você frisou, não é não querer a conquista, eu quero muita conquista. Né? Eu fui 2 vezes campeão estadual, né? Uma você presenciou com o Atlético e outra no Bahia, agora recentemente, e é ótimo vencer. É ótimo vencer, mas é tão bom vencer e olhar o torcedor feliz, assim como é tão bom vencer e ver o atleta realizado, porque ele, trabalhando ao seu lado, ele se desenvolveu e se tornou um indivíduo e um profissional de alto rendimento melhor. Né? Para mim isso é muito valioso.
Aquela velha história de a caminhada pode ser tão gostosa como o destino final, né?
Com certeza.
O Roger, a gente finalizou, mas eu queria, antes dos nossos encerramentos aqui, você disse que não sabe como o futebol vai voltar depois da pandemia, mas como você gostaria que o ser humano voltasse à sua rotina normal depois dessa quarentena?
Eu gostaria que nós pudéssemos, assim como nós estamos fazendo agora, Elton, né, nesse momento de dificuldade, cada um da sua, dentro das suas condições, a seu jeito, olhando para o próximo, né, ajudando o próximo com todas essas dificuldades que nós estamos tendo, que nós fizéssemos isso, dessa nossa atitude, uma ética que perdurasse, né, que nós deixássemos de agir muitas vezes de forma individualista e até mesmo egoísta, como em muitos momentos nós agimos, né? Se as coisas estão bem para a gente, né, os problemas estão todos resolvidos, né? E a gente sabe que basta olhar para o lado que a gente vai ver que a gente precisa estender a mão muitas vezes, né, para ajudar alguém. O que eu gostaria é isso, é que a gente, esse ambiente que de coletividade, de ajuda mútua que a gente está vendo nesse momento, que a gente definitivamente fizesse com que fosse parte da nossa rotina, da nossa ética e da nossa moral.
Pois é, pessoal, está chegando ao final aqui o nosso episódio 19 do Eixo Que Pariu. Eu vou inverter o eixo, né, do início e vou fazer essa inversão aqui no final. Um abraço, Léo Gomide. Você não esteve aqui em 2020, no carnaval que a gente não sabe se vai ter carnaval em 2021, inclusive, viu, Léo? Então, é um ponto de tristeza para você aí. Um abraço para você. Mas o Roger Machado esteve no carnaval de 2020, causando inveja para você, que teve que assistir pela televisão. Viu? Um grande abraço e até o próximo episódio.
Grande abraço, Elton. Mais do que prazeroso que esse episódio de número 19, eu acho que mais importante do que falar de futebol, né? Antes de sermos amantes do futebol, somos seres humanos na acepção da palavra, e acho que é interessante essa visão de enxergar as coisas, como você falou, né? Temos de fazer deleitar a caminhada e não só visar a conquista. Enfim, ele faz parte do meu projeto, viu Everton, Elton, que todo ser humano podia ter a escolha de um dia visitar o Carnaval de Salvador. O Roger já foi contemplado, espero que tenha gostado. Se ele falar que não gostou, eu vou ficar um pouco decepcionado.
Ele gostou tanto que até churrasco durante o Carnaval fez, de tão à vontade que estava.
Pois é, então no próximo...
Tu transformar o churrasco, o Carnaval da Bahia, Léo? Até churrasco eu fiz dentro do camarote.
Pois é, no próximo, não sei quanto, né? O Roger vai ficar 5 anos no Bahia, e aí um dia nós vamos arrastar o Elton, viu, Roger? Que ele fica falando que não gosta e tal, mas um dia nós convenceremos ele.
Eu só mudo os 5 anos do Bahia porque ainda tem a seleção brasileira.
Isso aí.
Do fim da carreira.
É isso aí.
mais uns 2, talvez. Gufo, um abraço para você. Você vai trocar ideia com o Roger depois por WhatsApp. Se ele não está na sua lista de transmissão, ele não sabe o que está perdendo. Aliás, se tivermos um cientista no mundo, como temos o Gufo aqui, certamente esse cientista achará a cura do coronavírus rapidamente. Porque se tiver alguém igual ao Gufo, um cientista igual ao jornalista Gufo, com certeza vai encontrar.
Chato que nem o Gufo.
O problema é descobrirem que é você a pessoa responsável por encontrar e a gente acabar perdendo você aqui por este que pariu. Um abraço, Gufo.
Querido Elton, Léo, bom demais. E Roger, muito obrigado, cara, por estar aqui com a gente. Era algo que a gente estava ansiando há muito tempo, querendo fazer esse papo contigo. É, sempre a gente aprende, mas fica sempre aquele gosto de porra, já acabou, caramba, a gente vai ter que fazer esse churrasco no meio do carnaval aí em Salvador ano que vem, pelo menos, ou antes fazer como em Salvador tem carnaval a cada semana, né, Elton? Puxa aí um pré-carnaval, alguma coisa, pra gente fazer um evento aí, o Léo e eu irmos a Salvador e a gente juntos quatro pra fazer, conversar noite inteira aí com um vinho, uma cerveja e muito futebol. Valeu, galera, até a semana que vem.
Pois é, e soteropolitano em quarentena, imagine quando voltar tudo ao normal, né? Se é carnaval todo dia antes, imagine depois, vai ser 24 horas por dia aqui, o pessoal tirando atraso, né, do carnaval. Mas eu fico em casa, mesmo depois da quarentena, continuarei dando desculpas de que não posso sair. Mas, Roger, um abraço, espero que você tenha gostado. A gente se sente muito à vontade de falar sobre o seu trabalho por ter acompanhado. Então, assim, a nossa propriedade em falar do seu trabalho é muito grande, porque não estamos falando apenas daqueles que acompanham pela TV, ou lendo, ou ouvindo. A gente acompanhou de perto e acompanha de perto o dia a dia, então sabe muito bem como você trabalha, quais são suas concepções de jogo, suas ideias com relação a futebol e com relação à vida. Então foi muito bacana esse episódio, a gente espera que mais vezes isso aconteça. Um grande abraço.
Obrigado, Elton. Foi um prazer estar participando do programa. Léo, um forte abraço. Fogaça, é um prazer ter estado contigo de novo. Foi muito prazeroso, sim. Espero, de alguma forma, ter contribuído aí com esse bate-papo, que para mim foi bem importante. É a segunda vez que eu falo desde a parada, né? Porque até agora eu entendi que era o momento da gente olhar para tudo isso que estava acontecendo e refletir a respeito, mas eu já estava com saudade de voltar a falar do jogo. Foi um prazer, senhores. O churrasco em Salvador, no retorno, e quando as coisas estiverem mais calmas, já está feito, né, para a gente continuar falando de futebol.
E o objetivo do Eixo Que Pariu aqui é esse, porque o papo foi tão bom que você pode ouvir daqui a 6 meses que ele vai continuar sendo atual, né? Com exceção, obviamente, da quarentena, que a gente espera que termine o mais rápido possível. E que você que esteja ouvindo a gente esteja em casa, esteja seguro. Se sair, saia com máscara, saia só se for necessário, porque a gente vai sair dessa situação o mais rápido possível. A gente volta no episódio 20, 20º episódio do Eixo Que Pariu, que disseram... A gente achou que talvez não chegasse a 5. A gente vai chegar aos 20 e com certeza aos 200. Não sei se aos 2.000, mas chegaremos longe. Um grande abraço a você. Fique em casa mais uma vez. É importante repetir isso. Até o próximo episódio.